Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Lavvi, referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco Ralf Horn, CEO, Dida Horn, COO, Sandra Atier, diretora financeira, Tereza Cristina, da Controladoria, e Francisco de Paula, gerente de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Lavvi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.lavi.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Lavvi, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Lavvi, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Lavvi. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Lavvi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ralf Horn, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Ralf, pode prosseguir.
Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que é uma honra tê-los conosco nessa conferência para falarmos do segundo trimestre de 2022 na Lavvi. Encerramos esse primeiro semestre de 2022 observando tendências similares ao que vimos no fim do ano passado, um cenário desafiador e que segue exigindo bastante cautela. A inflação e juros seguiram subindo e as incertezas macroeconômicas e políticas são muitas. O mundo enfrentou também uma guerra, a Ucrânia com a Rússia, trazendo volatilidade adicional para os preços de materiais que impactaram fortemente o nosso custo de obras. De qualquer forma, seguimos trabalhando e os três lançamentos do ano foram muito bem. Destaco inicialmente os dois primeiros lançamentos, o High Wonder no primeiro trimestre e o Verdant no segundo trimestre, que foram produtos onde conseguimos acertar nichos específicos de clientes e região, apresentando sim velocidade de venda bastante consistentes. Atualmente, ambos já estão com índice altíssimo de VGV vendido, conforme será detalhado. Destaco também o Greenville, produto único no bairro do Butantã. São duas torres, tendo os estúdios localizados em torre própria, que ajudou para a boa velocidade de venda apresentada. Foi um lançamento que fizemos já no final do trimestre, em junho. Em menos de um mês já tínhamos mais das metades das unidades vendidas. Apesar de toda a volatilidade, encerramos o semestre apresentando 55 milhões de lucro líquido e gerando bastante caixa, resultado do alto nível de antecipação da nossa carteira e da eficácia do nosso repasse. Adicionalmente, mesmo após desembolsarmos 106 milhões no semestre entre dividendos e recompra como forma de retornar ao acionista, fechamos o período com um robusto caixa de 630 milhões. Seguimos consciente de que o nosso bom desempenho de vendas não reflete a realidade geral do mercado nesse momento, que segue difícil, mas continuaremos em nossa missão de sempre despertar nos clientes que os produtos da Lavvi são oportunidades imperdíveis em ótimas localizações, a preços competitivos. Obrigado a todos os acionistas e parceiros. Agora vamos para os destaques de segundo trimestre de 2022 com a Sandra. Fala, Sandra.
Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Vamos aos destaques do segundo tri. No segundo tri, então, lançamos 628 milhões no trimestre, representados pelo Verdan, no Nova Cantareira, e o Greenview, no Butantã, com vendas líquidas de 450 milhões no trimestre, sendo 177% acima do primeiro tri e redução de 12% em relação ao segundo tri 21. VSO, 36% no trimestre e 54% nos últimos 12 meses, sendo 56% nos lançamentos. Fechamos o tri com um estoque de 817 milhões, sendo apenas 0,4% de estoque pronto e land bank de 3 bi. Nos destaques financeiros, temos receita líquida de 180 milhões, 80% acima do primeiro tri 22 e 31% abaixo do segundo tri 21, margem bruta de 30%, no trimestre, sendo 4,6 pontos percentuais abaixo do primeiro tri 22. Lucro líquido de 34 milhões, 60% acima do primeiro tri e 63% abaixo do segundo tri 21, e forte geração de caixa de 96 milhões no trimestre e 164 milhões no semestre, já ajustado pelos dividendos e recompra. Receita de vendas a reconhecer de 1 bi, 33% a mais em comparação ao primeiro tri e 73% a mais em comparação ao segundo tri 21, com margem bruta de 34%. Passando para o slide 5, relembramos o lançamento do High Wonder, que fechou o primeiro tri 52% vendido e no segundo tri já está com 74% vendido. No gráfico à direita, incluindo os dois lançamentos do tri, alcançamos um VGV lançado de 1,4 bi nos últimos 12 meses, 17% acima do período anterior, sendo que 858 milhões referem-se ao primeiro semestre de 22, 22% acima do primeiro semestre de 21. Detalhes dos lançamentos nos próximos slides. No slide 6, o Verdan, o primeiro lançamento do tri, foi um sucesso de vendas. Empreendimento de alta renda localizado na Nova Cantareira, com 292 milhões de VGV, rapidamente alcançou a marca de 91% de unidades vendidas. Produto super bem aceito numa região que carecia de lançamentos. Em seguida, vemos o lançamento do Greenview, no Butantã, a poucos metros do metrô. Projeto de média alta renda, com 336 milhões de VGV. Vendemos muito bem a torre de estúdio, alcançando 56% das unidades totais vendidas em menos de um mês. Em termos de VGV, alcançamos 29% com o ritmo dos residenciais abaixo do nosso histórico recente. Importante ressaltar que continuamos vendendo e hoje estamos com 72% das unidades vendidas, ou 38% do VGV. Mais uma vez, nos dois lançamentos tivemos um alto pré-pagamento e compra em tabela curta, gerando caixa no tri e melhorando a qualidade da nossa carteira, visto que o cliente se compromete mais até as chaves. Além do pré-pagamento, o repasse eficaz do Native também contribuiu para a geração de caixa do trimestre. No slide 8, sobre VSO e vendas, com uma VSO de lançamento de 56%, o Verdan e o Greenview foram responsáveis por 77% das vendas do tri. Além deles, destaque para as vendas dos lançamentos de 2021, Vila, Wonder Ipiranga e Gran Vitrale, que contribuíram com uma média de 18 milhões de vendas mensais no semestre. Nos últimos 12 meses, a VSO foi de 54%, uma das maiores no segmento de média alta renda de São Paulo. Em seguida, no próximo slide, mostramos o estoque. Fechamos o tri com 817 milhões de estoque, sendo 90% referente aos lançamentos de 21, portanto super recentes, e apenas 7 unidades prontas. Está previsto para dezembro 22 a entrega do One Park em Perdizes, que hoje tem apenas 9 unidades em estoque, 92% vendido, o que manterá nosso estoque pronto baixo. Já resolvemos 98% do repasse do Native, entregue em fevereiro, e até agora só temos um distrato que permanece no nosso estoque. Isso mostra a eficácia da nossa operação, desde a análise de crédito até o repasse. Passando para o Land Bank, no slide 10, não tivemos aquisição no primeiro semestre, fechando o tri com 3 bi de VGV potencial, sendo um terço no médio padrão e mais da metade no alto luxo. continuamos com uma média de pagamento 85,15 entre caixa e permuta. Passo a palavra para o Francisco, que falará dos resultados financeiros.
Obrigado, Sandra. Bom dia. Começo no slide 12, onde fechamos o trimestre com 180 milhões de receita líquida, um crescimento de 80% versus o primeiro trimestre, mas ainda abaixo do ano anterior. A maior contribuição para essa receita de 180 milhões veio dos dois lançamentos do período, o Verdun, na Nova Cantareira, e o Greenville, no Butantã. Por outro lado, com a entrega do Native, ele praticamente já deixou de contribuir com a receita do período. A margem bruta ficou em 30% no período, impactada principalmente pela revisão realizada nos orçamentos das obras, onde foram constatados aumentos de preços além do INCC. Lembrando que a margem foi impactada também pelo mix de projetos, com margens abaixo da nossa média, reflexo também do alto índice de antecipações que temos observado esse ano. Na parte de baixo, o G&A ficou em R$8 milhões no trimestre, e no gráfico ao lado nós vemos as despesas comerciais, que alcançaram um total de R$21 milhões no período, reflexo não somente dos dois lançamentos realizados nesse trimestre, mas também já refletindo o nosso próximo lançamento, cujo stand comercial está pronto e ficou muito bonito, por sinal. Convido vocês a conhecerem. Para concluir, na lateral direita desse slide, temos um ganho grande no resultado financeiro, para R$17 milhões no trimestre, reflexo da escalada do CDI nesses últimos 12 meses. Por fim, vemos abaixo o lucro líquido, alcançando R$34 milhões no trimestre e R$55 milhões no acumulado do ano. Passando para o próximo slide, destaque para a receita a apropriar, superando agora a marca de R$1 bilhão, com uma margem REF de 34%. A redução na margem a apropriar reflete esses mesmos efeitos já comentados no slide anterior, no tocante à margem bruta. Com isso, passo agora para o último slide, onde eu quero destacar aqui a forte geração de caixa ajustada que registramos no período. Somente no segundo trimestre foram R$96 milhões, se soma ao valor já gerado no primeiro trimestre, alcançando R$164 milhões no ano, até aqui. Com isso, a posição de caixa da companhia, uma posição de caixa líquida, segue bastante robusta, fechando o trimestre em R$629 milhões. Destaco ainda os R$106 milhões já desembolsados ao longo do ano entre recompra de ações e pagamento de dividendos, priorizando sempre a geração de valor para os acionistas. Com isso eu termino a minha parte e podemos abrir para as perguntas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, digite asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, digite asterisco 2 para sair da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta é de Elvis Credêndio, do BTG Pactual.
Bom dia, Ralf, Sandra e Francisco. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre a geração de caixa, né? Que foi bastante forte aí no segundo trimestre, né? Acho que vocês até colocaram lá no release que tem sido resultado por das antecipações fortes, né? E aí eu queria entender um pouco mais, né? Pegar um pouco da expectativa da companhia com relação à geração de caixa para os próximos trimestres, né? O que daria para esperar de geração? E até mesmo a alavancagem máxima que vocês enxergam num momento de pico de canteiros de obras da companhia, né? E a segunda pergunta é mais sobre a margem a valor presente líquido dos projetos, né? Porque com essas antecipações acaba que a gente vê uma margem contábil um pouco mais baixa, mas nela significa um aceleramento do recebimento. Então eu queria entender como que vocês estão vendo essas margens a valor presente líquido depois dessas antecipações, elas continuam nas mesmas viabilidades de antes. É isso. Obrigado.
Oi, Elvis. Bom dia, Sandra. Sobre a geração de caixa, para esse ano, a gente espera terminar o ano flat, né? Quer dizer, geramos 160 e devemos, então, para os próximos trimestres queimar 160, praticamente com terrenos. Tá? Então, devemos fechar o ano flat. Para 2023, 2024, a gente espera ainda queima de caixa, da ordem de 150, mais ou menos, por ano. E a partir de 2025, com grandes entregas, começar a gerar caixa.
Sobre... Elvis, você perguntou sobre a margem, que a gente, quando antecipa, perde um pouco de margem, é isso?
É isso, Rafa. Na prática, então, entender como que fica a margem a valor presente líquido.
Assim, a nossa conta de ano sempre foi uma conta de CDI, tá? A gente tem que, numa época de CDI alta, a gente tem que dar lucro em CDI. Então, quando para nós hoje, quando o cliente antecipa, e eu coloco meu dinheiro no CDI, isso ajuda bastante empreendimento, ajuda bastante resultado de verdade, quer dizer, o resultado gerencial, diferente um pouquinho do resultado lá da contabilidade, tá? E, por exemplo, hoje a gente sempre traz a valor presente as propostas do cliente. Hoje a gente traz uma taxa de 7,5, a gente trazia uma taxa de 4 ou 3, porque o CDI está muito alto, a gente faz isso para que o cliente tenha interesse em antecipar para a gente um dinheiro e não deixar o dinheiro dele no banco. Mais ainda com o fator que o mercado, de fato, caiu mesmo, e a gente tem pego praticamente grande parte das nossas vendas é gente muito capitalizada, tá? Não é cara sem dinheiro, porque o cara sem dinheiro está com muito medo de comprar. Então, esse pessoal mais capitalizado, eles estão optando em antecipar do que pegar a tabela, tá? Então, mais que a gente teve que baixar um pouco a margem, porque o mercado caiu, e mais que esse pessoal está antecipando, então está acontecendo esse movimento de baixar um pouco a margem e ter mais caixa. Eu acho que numa época de crise, é numa época dessa que a gente está passando, onde os custos estão subindo bastante, o juros está alto, a gente prefere vender com uma margem menor hoje, porque se a gente for esperar o mercado na frente, a gente talvez em CDI não consegue recuperar mais nada, né? Depois não vai conseguir ter lucro nenhum. Então é melhor assumir a situação atual, ter algum lucro, vender, do que deixar a coisa parada, tá? Essa é a nossa, como o nosso caixa está bom, então se a gente não conseguir vender o empreendimento todo, vender uma parte, não vai acontecer nada com a empresa, então a gente prefere tentar buscar o lucro. Perfeito?
Tá ótimo, ficou bem claro. Obrigado, Rafa. Sandra. Bom dia.
A próxima pergunta é de Igor Altero, da XP Investimentos.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas do meu lado, né? A primeira com relação aos lançamentos, né? Como é que vocês estão vendo aí o segundo semestre, até nessa terceiro tri, né, que vocês estão vendo aí, dado que a gente vai ter, tem Copa aí, eleição, como é que está a cabeça, se é um pouco mais de cautela, né, então explicar, então se pudesse dar um pouco de cor aí, o que vocês estão tateando em termos de lançamento, essa é a primeira pergunta. E a segunda é ainda na questão de trade-off lá de margem e VSO, né, eu entendo que vocês têm um foco grande no giro aí, mas em contrapartida também a gente está vivendo um ambiente inflacionário, que está bem difícil, né? Então não faria sentido pensar em reduzir um pouquinho, né, esse ritmo de velocidade de venda que está bem forte de vocês aí em detrimento de margem. Então acho que seriam esses pontos. Obrigado.
Igor, primeiro, a gente tá planejando esse semestre lançar dois empreendimentos, né? Um na saúde, que a gente já está esquentando, é mais ou menos 250 milhões de VGV. E outro no Klabin, que é um empreendimento grande, mais ou menos 500 milhões de VGV. Agora, sobre a velocidade de venda, tá? A gente teve uma velocidade de venda muito alta, porque a gente conseguiu pegar um nicho de mercado, e a gente gostaria sempre de ter velocidade de venda alta, só que a gente não consegue hoje, tá? Tá difícil conseguir. O que você vende hoje no lucro atual, se você esperar para vender depois, provavelmente você não vai conseguir o lucro de hoje. Provavelmente você vai vender com menos rentabilidade do que hoje. Então, não faz sentido a gente vender lá na frente do que vender hoje. Porque como você tem um CDI comendo o teu investimento, cada dia que passa, você precisa vender mais caro para recuperar o teu investimento. Se você esperar um ano, você vai ter que vender muito mais caro. A gente não acredita que o imóvel vai ficar subindo na velocidade que o CDI está subindo. Então, a gente continua defendendo que quanto mais rápido eu vender, maior lucro eu vou conseguir dos meus investimentos. Quanto mais devagar, menor lucro. No passado, isso aqui faz 10, 15 anos atrás, era uma verdade absoluta. Tudo que você vendia no pronto era zero de lucro. E o que você vendia no chão tinha bastante lucro, tá? Hoje, com o CDI alto, nós voltamos nessa realidade. Então, A gente vai tentar o máximo possível vender o máximo que consegue, mesmo que não vai ser fácil, tá?
Não, tá claro.
A gente também
está
avaliando muito se quer lançar o empreendimento, os dois empreendimentos. A gente está tateando o mercado, olhando bem o nosso caixa, tá? Para a gente não ficar, para não comprometer muito o caixa.
Tá ótimo. Obrigado.